Então eu quero falar um pouquinho de um texto que está lá em Filipenses 2:8. O tema da minha palavra é um chamado à obediência. E tem um texto em Filipenses 2:8. Na verdade, 7 e 8, que fala assim: em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí no versículo 12, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Vamos orar? Pedir a tua gentileza, você baixar a tua cabeça, fechar o teu olho. Pai, obrigado, Deus, por esse dia, por esse momento, Pai, pela oportunidade de estar aqui na tua presença, Pai, falando da tua palavra. Deus, abre os nossos ouvidos nessa noite, Pai, para que possamos ouvir mais uma vez a tua palavra, mas que possamos sair daqui diferente do que entramos, Pai. Que a tua palavra mexa conosco essa noite, Pai. Nós estamos dispostos e abertos ao teu chamado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém. Eu quero falar um pouquinho sobre obediência, né? O tema da minha palavra é um chamado à obediência. Porque eu acho, eu estava fazendo uma análise assim da minha vida e eu até perguntei pro pai, falei: pai, você vai mesmo lá no Exit? Porque eu vou falar de você, daí eu preciso saber se você vai, se eu falo, preciso saber o que que eu falo, né, como ele veio, vou manter o script. Mas assim, estava pensando na minha vida, as situações que a gente passa e coisas que a gente vai vendo nos nossos pais, que para nós, jovens, eu ainda sou jovem, tá? Por mais que seja um pai, eu sou um pai jovem. Meus liderados falam que eu sou velho, tá? Mas eu sou jovem. Mas eu estou envelhecendo, mas ainda sou jovem. Mas é naturalmente, né? A gente vai mudando a nossa vida, a gente vai ficando mais tiozão. E é isso. E eu vim olhando assim para o meu passado, para coisas que eu via no meu pai, que eu não concordava, assim, que eu pensava: meu Deus, que absurdo, cara. Meu pai é uma pessoa bem engraçada, tá? Vocês não conhecem ele, mas ele é uma pessoa bem engraçada e ele faz algumas coisas que eu acho bem legais, assim. Por exemplo, o meu pai, e talvez alguns pais que estejam aqui se identifiquem, meu pai, ele guarda muita coisa. Mas, ó, deu uma risadinha ali, ó. Ele guarda muita coisa. E eu lembro que, assim, a minha vida inteira, cara... Nossa, achei um parafuso, vou jogar no lixo, meu pai. Não, pode precisar, guarda. Ah, não sei o quê. Ah, estragou um micro-ondas, mãe, vou jogar fora. Guarda, vai que precisa. Mas o micro-ondas está estragado, cara. Não, eu arrumo. E aí teve uma história legal, porque na casa da minha mãe, que no caso eu moro em cima, tem uma escada, então você pode imaginar lá. Você chega pela frente, do lado esquerdo tem uma escada... E aí os carros ficam aqui. Então, para você passar para a casa da minha mãe, que é embaixo, você tem que passar entre os carros e a escada, né? E aí, tinha um fogão embaixo da escada, que a mãe vai lembrar, a mãe da Luísa. Tinha um fogão lá que ele deve datar em 1600, mais ou menos. É um fogão que eu acho que minha avó ganhou de casamento e eles assumiram quando eles casaram, alguma coisa assim. Um negócio absurdo. E o fogão que era nosso, da nossa casa, quando morava com a mãe. E aí esse fogão estragou, obviamente, e ao invés de descartar o fogão, ele ficou embaixo dessa escada. Então você entrava na casa da mãe, você meio que tinha que passar assim, sabe? Você chega lá, passa pelo fogão. Mãe, vamos descartar esse fogão? Não precisa, não tá incomodando ninguém. É, de fato. Mas aí um dia eu tava de férias, né, do trabalho, aí chegou... passou o ferro velho, gente, faz muito tempo que eu não via isso, inclusive o Theo, acho que não faz a mínima ideia do que é o carro do ferro velho. Que, cara, viu como eu tô ficando velho? Então passa aquele caminhão, carro do ferro velho, não sei o quê, panela velha, eu lembrei, cara, o fogão, vou despachar esse fogão agora. Tava de férias, cheguei lá, só falei pra ele: pai, tá vindo o caminhão lá do ferro velho e eu vou mandar esse fogão embora. Gente, na hora que eu arrastei o fogão, ele veio assim, arrancou uma chave e falou: deixa eu tirar essa mangueira aqui que eu vou usar. Ele tirou uma mangueira do fogão. O fogão tava virando pó. E ele tirou. Gente, são várias coisas assim que é bem engraçado. Lá embaixo de casa tem um barracão e assim tem muita coisa que ele guarda lá. E eu tô falando pra vocês, eu sempre pensei assim, cara, por quê? Por que que o pai guarda tanta coisa, né? E daí, por exemplo, vamos lá, vou jogar, estragou meu chinelo. Esse é um exemplo bom. Estragou meu chinelo, vou jogar o chinelo. Não. Chinelo é bom pra passar rejunte. Ele não é pedreiro. Não. Mas enfim, aí até um belo dia em que eu, na minha casa, né, com a minha esposa, compramos um ventilador novo. Uma semana de uso o ventilador, caiu, quebrou a hélice. Sim, é bem o que vocês estão pensando. Aonde que eu encontrei uma hélice, gente? Sim, nas coisas do pai. E sabe o que é pior? Não é pior ter que ir lá pedir a hélice pra ele. O pior é ele falar uma frase que os pais estão pensando agora aqui. Quem guarda?
Sim.
Viu? Viu como não é só ele? E essa é uma coisa que me pegou, cara, porque eu pensei assim, tá, esse é um exemplo pequeno, que a gente olha assim, tá, eu não concordo com meu pai nesse sentido, mas agora que eu tô ficando mais velho, eu começo a perceber que, cara, ele tinha razão. Ele tinha razão, no entanto, que essas semanas atrás estragou o chuveiro lá de casa, e eu troquei o chuveiro, comprei um novo. E o que que eu fiz com o velho? Guardei. Vai que eu preciso, né? Eu já errei no passado. Eu aprendi. Só que a gente começa a olhar isso quando a gente é jovem, a gente é novo. Os conselhos que vêm do pai parece que são coisas assim que não fazem sentido. Porque eu sou jovem, eu sei das coisas. Eu não... O pai é velho, o pai tá velho. E aí a gente começa a olhar, cara, que o contrário do chamado à obediência é a desobediência. E eu trouxe um exemplo aqui bem pequeno. Mas se você olhar para a tua vida, você jovem, você começa a perceber que tem... Que se você for escalonando esses conselhos que você não seguiu do teu pai, você começa a chegar em níveis de desobediência que provavelmente te levaram à queda, à ruína. E aí a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para essa questão da desobediência, a gente vai lá no começo de tudo. Então Deus, ele criou o mundo, criou o homem, colocou Adão e Eva no jardim, deu liberdade a eles, deu de tudo que eles podiam ficar tranquilo no jardim do Éden, fazer o que eles quisessem, mas Deus colocou uma regra: não comam da árvore do bem e do mal. Só existia uma regra. Adão e Eva quebraram ela. A desobediência de Adão e Eva causou a ruína deles. Por quê? Porque o ser humano, por si só, a partir de Adão, quando Adão, né, eu acho que é importante a gente parar aqui e frisar isso, porque quando Adão ele quebra essa ordenança de Deus, o pecado passa a habitar no homem. Então, a partir de então, Adão é expulso do Jardim do Éden e o pecado passa a fazer parte do humano. Então, hoje, na nossa natureza, atualmente a gente tem a natureza pecaminosa e a nossa natureza espiritual que nos liga a Deus. Então, essa natureza pecaminosa que está em nós foi a partir da desobediência de Adão. E aí, o que acontece? Adão, ele desobedece, é expulso do Jardim do Éden, e aí a gente vê toda a história acontecendo. Tem um outro exemplo que é legal de desobediência, que eu acho que, só para pontuar, que é em 1 Samuel 13. Aqui é o rei Saul, acho que todos conhecem a história do rei Saul, um grande rei, né? E aqui em 1 Samuel 13, eu não vou ler, só vou contar a história para não demorar muito, mas fala a história de que os filisteus atacaram Israel e Saul ficou desesperado, ele não sabia o que fazer. E naquela época do rei Saul, existia o sacerdote, que era a pessoa que se comunicava com Deus para trazer a resposta. E nesse caso, o sacerdote de Saul era Samuel. E aí Samuel deu uma ordem para Saul, falou: Saul, não faça nada até que eu chegue, e aí a gente vai oferecer uma oferta, um sacrifício a Deus, para a gente saber o que a gente faz. E aí em 1 Samuel 13, Saul ele começa a ficar desesperado pela pressão, pelo ataque que os filisteus estavam fazendo a Israel, ele começa a ficar desesperado, não sabe o que vai acontecer, o exército está sendo dominado, e ele fica com medo. etc, etc, até que ele decide oferecer o sacrifício ele mesmo. E aí ele quebra um princípio daquela época, que é só o sacerdote poderia oferecer esse sacrifício. E nesse caso, Samuel, quando chega, olha para Saul e fala: Saul, o que você fez? Cara, você... E aí, aqui é o início da queda de Saul. Que aí Deus vai escolher Davi, a gente conhece a história. Então, mais uma vez, a desobediência de Saul o levou à ruína. Só que aí a gente vai avançando nesse contexto, tentando olhar para essa questão da desobediência que leva à ruína. E eu começo a olhar para o Velho Testamento, e se você for olhar, cara, é muito complicado. Porque as pessoas, né, na época antes de Jesus, as pessoas tinham que cumprir a lei. E a lei era muito rigorosa, era muito detalhista, muita coisa que tinha que fazer. E as pessoas tentam cumprir a lei e nunca conseguem. Você vê pessoas que vão, cumprem certinho, de repente, um deslize, acabou, caiu o castelo. E aí, todos os anos, uma pessoa, um sacerdote, ia até o Santo dos Santos com os pedidos do povo, falava com Deus para pedir perdão pelos pecados, por tudo que tinha acontecido, zerava, entre aspas, os pecados e iniciava-se um novo ano. E mais uma vez, as pessoas tentavam seguir a lei, olhar para a lei, caminhar na lei, erravam novamente, caiu novamente. E aí você começa a perceber do Velho Testamento que é um looping infinito. Sempre as pessoas tentando cumprir a lei, não conseguindo, o sacerdote intervindo, e sempre esse problema. E quando a gente olha para isso, cria-se um problema. É um problema. Um problema que, tá, qual será a solução para esse problema? Paulo mesmo fala em Romanos 7, quando ele está falando sobre a lei, que ele está dando um ensinamento sobre a lei, mas Paulo fala assim, acho que todo mundo conhece esse texto, que fala assim: o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Porque existem dentro de mim duas forças que lutam incessantemente. Então, esse looping que existia, Deus olha para a humanidade e pensa: como que a gente vai resolver esse problema? Existe uma lei que o ser humano é incapaz de cumprir, uma lei que o ser humano não consegue preencher, e mais, uma lei que condena. Porque a lei de Moisés, ela era uma lei que aponta para o pecado, aponta para o teu erro. Paulo fala ali em Romanos que ele... Como que eu saberia que cobiçar é pecado se a lei não me contasse? Então, Paulo está falando assim, ele não condena a lei, porque a lei tem uma serventia, ela aponta para o pecado. Só que o problema é que a lei, ela condena, ela coloca o dedo, te coloca contra a parede. E aí Deus, pensando em resolver esse problema, Deus manda a nossa solução: Jesus. Jesus é a solução para essa dicotomia de tentar obedecer e não obedecer, de tentar fazer e não conseguir, de tentar ir e não dar certo. Jesus é a solução para esse problema. E aí a gente volta naquele texto lá de Filipenses 2, que eu comecei, e a gente vai parar um pouquinho aqui, porque eu comecei com esse texto justamente com um motivo. Aqui, só explicando o contexto, então Paulo, abre aspas, na cadeia, pense, gente, preso, escrevendo um conselho aos filipenses. E aí um pouquinho antes, ali no 6, Paulo está dizendo assim, dando um conselho para aquele povo, e esse conselho pode facilmente ser aplicado a nós aqui hoje. Mas Paulo está dizendo, no 6, ele fala um pouquinho antes assim, Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se apegou a essa condição de ser Deus. Do contrário, e aí entra no 7, ao invés disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, ele humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aqui ele ressalta a morte de cruz não à toa, porque a morte de cruz era a morte mais humilhante que um ser humano podia ter. Era a morte mais sofrida que um ser humano podia ter. Era a pior coisa que podia acontecer com um ser humano naquela época, que era ser crucificado. E aí Paulo está dizendo aos filipenses assim, Jesus, Ele era Deus. E por amor a nós, por obediência ao Pai, Ele se entregou como ser humano. Ele veio como ser humano para morrer na cruz. A gente já vai avançar um pouquinho ali no versículo 12, e aí eu pulei porque o versículo 12, ele está falando de Jesus, falando o que Jesus fez, e no versículo 12 ele muda o foco para nós. E ele fala assim, ó, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Mas eu quero voltar um pouquinho e ficar nessa questão de Jesus, porque eu falando por mim, a gente passa por isso de forma muito leviana, tá? Eu cresci num lar cristão, enfim, desde criancinha a gente vê no teatro lá, quem é Jesus? Jesus morreu na cruz, foi crucificado e ressuscitou para salvar nossos pecados. É isso. Só que eu acho que a gente vai vivendo a nossa vida e vai passando por isso de forma muito... A gente fala bastante sobre esse tema. A gente está na igreja, sábado após sábado, falando, domingo após domingo, falando desse tema. A gente passa por isso de forma muito rápida, sem prestar muita atenção. E aí eu quero que você pare um pouquinho para olhar para Jesus, o que Jesus fez aqui. Pode voltar no 2:7 lá, por favor, naquele anterior que estava lá. Isso, pode deixar nesse. Cara, olhar para Jesus, que Jesus abriu mão de ser Deus para vir como ser humano, não é uma coisa simples e fácil para ele. Seria fácil se Jesus tivesse vindo como ser humano usando os poderes de Deus. Consegue imaginar? Tipo um super-herói assim. Assim, tá difícil esse momento. Passa o tempo e eu não sofro. Fácil, né? Simples. Mas Jesus não fez isso. Jesus abriu mão da sua divindade para estar como ser humano e como ser humano fazer tudo que aquela lei que condena mandava. Cumprir ela. A Bíblia fala que em Jesus não há pecado, não se encontrou o erro nele. Então significa que ele, como ser humano, veio para cumprir aquela lei. E quando a gente olha para esse texto e pensa que foi uma coisa fácil para Jesus, vem um texto na minha cabeça, sempre em Lucas 22, quando Jesus está no Getsemane, prestes a ser capturado, e a prova de que, cara, ele estava tão sobrecarregado, tão estressado com essa situação, tão difícil para ele aquele momento, que a Bíblia fala em Lucas 22, no versículo 42, fala assim, ó, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Ou seja, se der para não morrer, eu não morro. Contudo, significa negação do que eu acabei de falar, faça a tua vontade e não a minha. Esse é o maior exemplo de obediência que nós temos, que nós podemos olhar. Porque Jesus mesmo, como ser humano, ali... Gente, nessa passagem conta que Jesus ele suou sangue. E existe um estudo científico que prova que o ser humano, se ele chegar num nível de estresse extremamente elevado, isso pode acontecer. Então Jesus suava sangue de tanto estresse que ele estava, de tanta pressão que ele estava sentindo naquele momento, porque ele estava ali como um ser humano. E ele, como ser humano, disse para Deus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, eu não abro mão da obediência. Faça a tua vontade. Se tiver que morrer, eu vou até o fim. E por isso que Filipenses fala, ele foi até a morte. E morte de cruz. Não é morte súbita. É morte de cruz. É morte sofrida. Agora, por quê? Por que Jesus fez isso? E esse é o ponto. Eu gosto desse texto de Filipenses porque eu deixei em negrito aqui a palavra obediente e obedecendo. Porque no original, no grego, se a gente for pegar a tradução desse texto, acho que tem aí, né, João? Então, quando Paulo escreve sobre Jesus, sobre a obediência de Jesus, no grego, a palavra é upekos, que significa aquele que escuta, aquele que é obediente. Em algumas outras utilizações, é aquele que escuta de forma submissa, que ouve um conselho. E quando Paulo fala para nós continuarmos obedecendo, ele não usa a mesma palavra que ele usou para Jesus. Ele usa a palavra upakou, que é a mesma raiz, mas tem um significado diferente. E o significado diferente dessa palavra que Paulo usa quando se refere a nós, significa de alguém que ao toque da porta vem ver quem é. Então existe uma diferença, Paulo ele está escrevendo, e gente, um detalhe importante, não leia a Bíblia como se fosse um livro comum, tá? Porque não é. Esse texto aqui a gente já leu mil vezes, eu já li mil vezes, e quando eu paro para olhar ele dessa forma, Deus fala comigo de um jeito que ele nunca tinha falado antes. Então quando Paulo escreve para aquele povo assim, ei Filipenses, olha o que Jesus fez, Jesus obedeceu, foi até a morte e morte de cruz. Para quê? Para que você hoje possa responder ao chamado dele. Jesus obedeceu e ouviu úpecos, uma coisa que você não poderia fazer, porque os nossos antepassados tentaram por muito tempo e não conseguiram. E por isso que Jesus foi lá e obedeceu no teu lugar, ouviu de forma submissa, como ser humano, cumpriu a lei, para que você hoje possa obedecer respondendo ao chamado dele. E é por isso que eu dei esse tema para essa palavra, um chamado à obediência. Porque nós só podemos obedecer hoje porque Jesus obedeceu no nosso lugar. Amém? Então quando Jesus ele vai lá, obedece, é como se ele abrisse uma porta que nós não tínhamos a chave. Ele vai lá, obedece, abre essa porta e nos chama para passar por ela, de forma livre. Porque tem um detalhe que é importante, galera. Se você olhar quando eu trouxe esse problema que era esse looping que eu trouxe, que as pessoas ficavam tentando obedecer, falhavam, erravam, não dava certo, o sacerdote ia lá. Tem um detalhe que é o seguinte, sabe por que o ser humano não conseguia obedecer? Porque depois que Adão foi expulso do jardim, e quando Moisés trouxe a lei para o povo estudar a lei, a partir dali as pessoas começaram a se tornar especialistas em lei, não especialistas em ouvir Deus. E aí tem uma diferença muito grande, porque quando você olha para a lei, você tenta incessantemente achar brechas na lei. Então, as pessoas se tornaram mestres, porque a gente vê na Bíblia os fariseus, eles eram mestres na lei. Hoje em dia, se você for conversar com um judeu, for ouvir algum podcast, que hoje em dia está em alta, mas uma entrevista de algum judeu, você vai ver que ele vai tentar rebater Jesus, que Jesus não é o filho de Deus, porque a descendência tinha que ser da mulher e não do homem. Especialistas em lei, não especialistas na vontade de Deus. E o que Jesus fez quando ele veio resolver esse problema, não foi excluir essa lei. E isso que é legal. Eu gosto muito de olhar para essa forma, porque por muito tempo, talvez eu achei que Jesus veio, cumpriu a lei e excluiu ela. Ó, a lei de Moisés não existe mais, está tudo liberado, agora em Jesus a gente pode tudo. Mas não é isso que Jesus fez. Em Mateus 5:17, eu acho que eu trouxe aí também, Mateus 5, Jesus fala assim, Jesus está dando um conselho no Sermão do Monte, Jesus fala assim, ó, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Pelo contrário, eu vim cumpri-la. E aí, se você continuar esse texto aqui, galera, talvez você se assuste. Porque Jesus ele não só fala da lei, como ele sobe a régua. Então ele fala assim, eu digo para vocês que conhecem a lei. Lá está escrito, não adulterarás. Mas eu digo, se você pensar, você adulterou. Vocês estão sobre a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Que é, se alguém te bater, você tem direito a bater também. Mas eu digo o seguinte, se alguém te der um tapa no rosto, vire o outro lado. E Jesus começa a pontuar a lei ponto por ponto, subindo a régua muito. E aquilo que já era impossível cumprir como ser humano, se você olhar da ótica sem Jesus, agora sim ferrou. Mas aí você olha por esse ponto, que a obediência de Jesus te resgatou das trevas e te ressuscitou junto com ele. Porque Jesus não só morreu, Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele nos trouxe junto para a obediência dele. E é por isso que Filipenses, Paulo, em Filipenses, ele pontua com duas categorias diferentes de obediência. Para que a gente entenda que não preciso mais ser especialista em regra. Porque o que precisava ser feito, a obediência que precisava ser feita, já foi feita por ele. Eu só preciso responder a um chamado de Jesus. que me diz, me olha e me diz, só precisa me escolher. Eu tô aqui. Eu tô te chamando para obediência. Você pode obedecer ou não? Romanos, Paulo enfatiza em Romanos, voltando nesse texto que eu disse, né? Paulo enfatiza em Romanos que essa natureza, que existe uma briga entre dentro dele, até que chega em Romanos 8, que é bem conhecido pela gente, que fala assim, que portanto já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. A igreja por muito tempo também usou esse texto como uma brecha da lei, especialista em lei. Assim, portanto não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Eu estou em Cristo, então eu posso fazer tudo e nada sou condenado. Na verdade não, Paulo está falando assim, ó, galera, existiu um tempo em que o pecado dominava. Essa briga nunca era vencida, porque o homem pecaminoso que há em mim sempre vencia. O mal sempre vencia. Mas chegou um momento que Jesus veio, obedeceu no meu lugar, e porque ele obedeceu hoje, nada me condena. Por que que nada me condena? Porque a natureza pecaminosa não vence mais. E essa é a diferença. Essa é a diferença da nossa vida hoje. Você tem um chamado à obediência, porque Jesus obedeceu no teu lugar. E aí quando você olha para a lei hoje, Jesus nos colocou numa posição de poder olhar para tudo isso de uma ótica de filho. Porque antes nós olhávamos como a ótica de escravo. Nós tínhamos a visão do ponto de vista de escravo. E quando Jesus vem, obedece no meu lugar, no meu e no teu lugar, ele nos dá acesso à porta dos filhos. A gente pode... Já estou caminhando para o final, tá? Jesus veio e cumpriu a lei como filho para que eu não precise me tornar especialista em regras e tentar achar brecha em regras, porque eu não preciso chegar cheio de detalhe para Deus, porque eu posso chegar como um filho. Ele me chama à obediência como um filho. Essa coisa do detalhe, eu acho engraçado, eu trabalho atualmente num segmento alta renda e a gente trabalha com eventos. E, bom, eu sou de Rio Branco, nunca tive costumes assim, tipo etiqueta. E aí quando a gente chega num segmento lá, alta renda, e tem um evento, cara, é muito difícil, gente. Eu vou abrir o coração, tomara que ninguém, que minha chefe não veja. Eu sou bruto. Mas aí você chega num evento, cara, é muito difícil, porque você está num evento com um monte de pessoas, um público, e aí você tem que tomar cuidado com o posicionamento do talher, com a forma que você come, com a forma que você se movimenta, gesticula, fala. Cara, é muito chato. E a diferença é quando eu chego na casa do pai, chuto o fogão velho, abro a... guarda a mangueira, jogo o chinelo fora, abro a geladeira. É esse sentimento que Jesus quer de nós. Jesus não quer que você chegue para ele. Se você olhar a Bíblia aqui, os sacerdotes, eles chegavam, ó pai, a minha boca imunda vai falar com você agora. Não! Deus está te chamando como filho. Na casa do teu pai não precisa de formalidade. Você pode obedecer como filho. Por final, a gente pode olhar também para o texto do filho pródigo, né? E assim, é bem dentro dessa ótica, é bem engraçado olhar, porque assim, pense você agora, vamos olhar para todo mundo, eu acho que eu perguntei se tinha visitante, a galera, acho que está tudo os nossos aí, todo mundo conhece a história do filho pródigo, né? Que aí existia dois filhos de um pai, e um dos filhos pegou a herança, saiu gastar no mundo, gastou todo o dinheiro, depois que ele gastou, ele voltou todo ferrado para ser empregado do pai dele, porque tinha, na condição que ele estava levando lá fora, os empregados do pai dele eram mais bem tratados do que ele, enquanto o outro filho ficou em casa e cuidando do trabalho. Só que é interessante quando você olha para a volta do filho que foi embora, que o filho que ficou ao lado do pai, ele nem estava na cena. Então o pai vê o filho voltando, chama os empregados e fala, mate o novilho gordo, meu filho que estava morto ressuscitou, vamos fazer uma festa, coloca um anel no dedo dele, meu filho está de volta. E de repente o filho, coitado lá que estava trabalhando, chega e pensa, ué, tem festa hoje? Ninguém me chamou. O que está acontecendo? Pergunta para o empregador. O que está acontecendo aí na casa do pai? Teu irmão, cara. Teu irmão. Vagabundo. E essa é a reação dele mesmo. Assim, cara, esse sem vergonha gastou o dinheiro do pai. Eu fiquei aqui do lado do pai trabalhando. E agora ele volta e tem festa. E ele até questiona o pai. Fala assim, pai, você nunca me deu nenhum novilho para fazer um churrasquinho com meus amigos, cara. E aí o pai fala assim para ele, filho, teu irmão estava morto e ressuscitou. É um pouco disso, sabe? Eu olho a nossa vida, às vezes, como esses dois filhos. Porque em um dado momento, talvez, da tua vida, você pegou a tua herança e saiu. Abandonou todos os conselhos do pai e foi gastar. Foi aproveitar. E foi. De repente, quebrou a cara e pensou, meu Deus, como é que volta? Não, vou falar pro pai me contratar como escravo. Deus, eu sou miserável. Me aceita de novo. Só que ao mesmo tempo, cara, muitos de nós ficamos dentro da casa do pai, muitos de nós crescemos na igreja, você talvez foi da IBI, e você só se preocupou em cumprir as regras. Porque esse outro filho, a Bíblia não fala isso, mas eu tenho certeza que se esse outro filho que ficou ao lado do pai, num determinado dia ele tivesse chegado e falado, ô pai, os piados estão querendo fazer um churrasco lá, nem sei se eu quero. Pois é, tem que levar carne, os piás são pobres, nós temos um monte de cabrito aí. Eu tenho certeza que o pai ia falar, filho, meu filho, pegue, cara, pegue a carne aí, eu faço um churrasco com os piás aqui em casa, trago os piás aqui. Só que ele não, ele ficou preocupado em olhar para o lado que o irmão dele tinha abandonado tudo e querer ser perfeito na regra, ao invés de ser filho do pai. Então, assim, eu olho para a nossa vida hoje, talvez você tenha vivido algum desses dois cenários, ou está vivendo um desses dois cenários, eu te digo, abandone isso agora. Porque o que precisa ser feito é só chegar para o pai como filho. Jesus obedeceu no nosso lugar para abrir uma porta, para obedecermos também como filho. Não precisamos de regras, de formalidade, de lei. Precisamos ser filhos, porque Jesus já fez por nós. Jesus nos habilitou a esse momento. Amém?